Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um Chipado. Quem está com vocês hoje sou eu, Thiago Romariz, e também Léo Botelho. Tudo bem, Léo?
Fala, Ti. Tudo bom com você?
Tudo em paz. Estamos aqui para falar de uma das séries mais importantes que a cultura pop já viu nos últimos anos, meus amigos, porque é o carro-chefe do serviço de streaming que chegou no Brasil esta semana, o Disney Plus. Nós vamos falar sobre The Mandalorian, uma história de guerra nas estrelas. Este é o título que a Globo e a Disney Plus deram para O Mandaloriano, The Mandalorian, uma série que estreou no ano passado no Disney Plus nos Estados Unidos. Foi a grande série de estreia, na verdade, né, do serviço por lá. E até hoje é a única, digamos assim, grande série de grande alcance que a gente tem e que faz jus à paixão das pessoas por Star Wars, por Guerra nas Estrelas. Você conheceu Star Wars como Guerra nas Estrelas ou como Star Wars, Léo?
Cara, eu conheci como Guerra nas Estrelas por causa dos cartoons ali. Tinha aquele desenho do Clone Wars no Cartoon Network, e aí acho que era chamava Guerra nas Estrelas mesmo.
Eu mesmo conheci porque era assim que os filmes na locadora estavam escritos, Guerra nas Estrelas. De qualquer forma, neste podcast nós vamos fazer um resumão com alguns spoilers, sim, mas a gente vai avisar na hora que eles forem entrar sobre a primeira temporada. Então, se você ainda não assistiu a primeira temporada, se você não assistiu a segunda também, mas quer entender qual é a importância do Mandaloriano para o universo Star Wars, qual é a história, tá pensando em começar em maratonar agora, esse é o podcast para você. Mas se você também quer entender aonde que essa história se encaixa no universo de Star Wars, porque você acabou de assistir, também é para você que a gente vai dar mais motivos e mais detalhes sobre essa linha do tempo maluca, mas deliciosa, que é Star Wars. Então, chama a vinheta aí, editor, e vamos direto para esse resumão sobre The Mandalorian. Muito bem, Léo. Vamos começar, cara, pelo simples. E aí eu quero te fazer a pergunta, porque você vai nos guiando e vou complementando a história sobre o que acontece no Mandaloriano. Então vamos começar do simples. Qual é a história de The Mandalorian?
A história de The Mandalorian é uma coisa até simples, assim, de se explicar. É uma... Na verdade, é um cara, é um mandaloriano, né? Uma pessoa que foi criada por mandalorianos, ele não nasceu no planeta de Mandalore ali dentro do universo Star Wars, mas é um cara que foi criado por mandalorianos e ele se reconhece como mandaloriano. É quase uma... um faroeste, assim, da galáxia, né? Pegando muito uma coisa que Star Wars tinha também ali no começo e também uma coisa que o George Lucas é muito fã e sempre tentou trazer dentro do universo de Star Wars, que é essa pegada um pouco desse lado mais faroeste, de caçadores de recompensas. Então, exato, você vê muito essa história de um mandaloriano, de um personagem que, cara, ele vai tendo aventuras pelo universo, assim, de Star Wars, né, por planeta, assim. Ele é um caçador de recompensas que vai aceitando trabalhos pela galáxia, assim. Ele faz parte de uma guilda ali de, digamos, de caçadores de recompensas ali, uma grande guilda desse tipo de profissão, assim, dentro de Star Wars. E ele vai aceitando trabalhos ali como forma de... como um trabalho mesmo dele ali, a profissão dele dentro de Star Wars é essa. E aí o interessante é que chega um ponto da história em que ele aceita um trabalho, né, que é ali no começo do primeiro episódio, que é um trabalho de basicamente você resgatar um item, né, a gente não sabe muito bem o que é ali no começo da história sobre o que, que é esse item, e trazer esse item para um ex-imperial que queria pagar o Mandaloriano muito bem, né, e aí no fim a gente descobre que esse item nada mais é, pela surpresa de todo mundo, e né, e provavelmente você que já ouviu isso também, já foi cercado por memes, por pessoas comentando sobre isso, que era o Baby Yoda, né, que é chamada de A Criança, mas que foi apelidada pela internet de Baby Yoda ou Yodinha por causa da, enfim, dele ser da mesma espécie ali do Yoda também.
Exato.
Então é mais ou menos esse o premisso da série, né, de ser essa pegada um pouco mais de um faroeste de Star Wars, né, de uma aventura de caçadores de recompensas dentro do universo Star Wars. Uma coisa muito também que se assemelha muito ao Boba Fett também, até, acho que lembrando um pouco existia, antes de Mandaloriano sair e tudo, existia muitos rumores que seria uma série do Boba Fett, né, que seria uma coisa focada no Boba Fett, que acabou hoje sendo, então, outra coisa, né? A gente tem um personagem totalmente original que nunca tinha antes aparecido dentro do universo Star Wars, então uma história que foi começando aos poucos dentro ali do Disney Plus.
Exatamente, então é realmente isso. Acho que se você gosta, né, de faroeste, de histórias de aventura e tudo mais, realmente o Mandaloriano, acho que resume bem um faroeste na galáxia, onde você tem um caçador de recompensas que acha uma recompensa que ele acaba se afeiçoando, né? É isso que evolui também a história. Ele acaba criando um relacionamento com o bebê Yoda durante um tempo, e aí a história começa a evoluir. Então, a premissa é muito simples, né? Dentro do universo de Star Wars, ela é até muito reconhecível para todo mundo que já viu algum ou é algum fã ou é fã de algum dos filmes. Então não existe nada muito complexo ali. O que é complexo, eu queria comentar sobre isso rapidinho, é a parte técnica da série, né? Ela é uma das séries mais bem feitas assim da atualidade em termos técnicos. A fotografia é impecável, é maravilhosa. Tem um grupo de diretores e roteiristas que estão envolvidos nessa série para criar essa história e esse visual, que estão entre os melhores roteiristas e diretores que existem hoje na geração. Para vocês terem uma ideia, os dois produtores executivos, né, os dois caras que comandam essa história, são Jon Favreau, que é o diretor de Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, foi o cara que fez o Mowgli pra Disney, depois ele dirigiu também o remake do Rei Leão, e agora ele criou o Mandaloriano junto com o Dave Filoni, que é uma das grandes mentes por trás de Star Wars fora dos cinemas, né? Fora dos cinemas. Ele é o cara que comandou, acho que, a renovação de Star Wars a partir das animações em Clone Wars e em Star Wars Rebels. E agora a gente vê ele fazer esse mesmo tipo de revolução de Clone Wars e Star Wars Rebels no Mandaloriano. E isso tem muito a ver com a essência, né, de Star Wars, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que esse aspecto técnico é algo que me chama muito a atenção, porque deixa o Mandaloriano, não à toa, ela ganhou uma porrada de indicações no Emmy, né, no Emmy desse ano. Efeitos especiais são incríveis, a trilha sonora é maravilhosa. Eu sempre digo, é uma série com efeitos visuais no nível de Game of Thrones, sabe?
Exatamente.
É algo, assim, muito bem feito. E a segunda temporada, que também já tá disponível metade dela no Disney Plus, melhora ainda mais do que a gente viu na primeira, né? É impressionante, assim, impressionante. E o mais legal é que é tudo feito em ambientes muito pequenos, limitados, né? Não é nada grandiloquente igual a gente vê em Star Wars no cinema. Não tem uma batalha de naves onde você vai ver 150 mil naves pra um lugar, pro outro. Não. É um negócio muito mais contido, mas ao mesmo tempo de altíssimo nível. E aí, entre os diretores, a gente tem nomes famosos, assim, o próprio Jon Favreau dirige, a Bryce Dallas Howard, que é tanto de cineasta quanto atriz também, ela participa de Jurassic World, você deve conhecer ela por Jurassic World, por A Vila, Histórias Cruzadas, ela é diretora também, ela dirige um dos episódios tanto da primeira quanto da segunda temporada, e o nosso querido Taika Waititi, diretor de Thor Ragnarok, de Jojo Rabbit, ele também é um dos diretores, e o episódio dele na primeira temporada é inconfundível, o estilo de humor do Taika Waititi.
Ele também atua dentro, né? Ele faz a voz de um daqueles robôs também, dos principais.
É verdade, ele ainda atua, é verdade. Além de você ter uma história que é muito simples, mas muito bem contada, você tem diretores e contadores de história que são muito bons por trás disso tudo, né? Além de saber contar qualquer tipo de história, eles conhecem, você tem uma mente por trás ali, duas no caso, mas com certeza o Filoni é o cara, o mastermind por trás de tudo ali, pra conseguir guiar isso dentro do universo Star Wars. E aí vem pra minha segunda pergunta, Léo. Aonde que Mandaloriano se encaixa no universo de Star Wars? E aí eu já emendo outra pergunta. É necessário você assistir aos outros filmes de Star Wars, às animações de Star Wars, pra você conseguir curtir o Mandaloriano?
Mandaloriano, ele é uma série que se passa 5 anos, né, dentro do universo ali de Star Wars que a gente conhece. Ele se passa 5 anos depois que acaba a Sinistra da Morte, ela explode. Então, ela é uma série que se passa muito recentemente, depois ali daquela história que a gente conhece, que é a história principal de Star Wars, que é a primeira trilogia, né? Ela se passa dentro de um universo de Star Wars que vem se restabelecendo, né? Reestruturando, né? Então, você tinha ali uma galáxia que era comandada pelo Império por vários anos, e desde então, né, nesses últimos 5 anos, assumiu uma nova forma de governo, que é a Nova República, né? A gente até tem até alguns easter eggs também dentro da série do Mandaloriano, focados, assim, na Nova República, né? Você até vê alguns X-Wings dentro da série do Mandaloriano também, fazendo referência, então, à Nova República. Então, você vê ali muito que, cara, existem partes da galáxia, por exemplo, ali, que a Nova República ainda não chegou, né? Já está dentro do território dela ali, mas ela não tem ainda aquela capacidade e não tem também a força de chegar a alguns planetas mais distantes, né? E aí alguns dos planetas que o Mandaloriano vai, principalmente o planeta principal que a gente tem ali na primeira temporada, é um planeta muito distante, quase perto ali das regiões desconhecidas, então a Nova República ela não chega lá. Então, até por isso que a gente vê vários vestígios do Império, né? Você tem o personagem do O Cliente, né? Como é chamado, que é um ex-imperial. Você tem até Stormtroopers rondando ali as redondezas. Então, você vê um pouco desse universo de Star Wars nessa fase de reconstrução, assim, né? Você tem muito essa, digamos, nova forma de governo surgindo e aí, ao meio de tudo isso, você tem uma galáxia ainda que meio que tem muitos foragidos, tem muitos caçadores de recompensa e aí você entra no meio Exato. Dessa aventura toda junto com o personagem do Mandaloriano, né? Acho que é um pouco mais ou menos ali o período histórico dentro da linha de Star Wars que a gente conhece que se passa a série do Mandaloriano.
Para você entender que tá ouvindo a gente agora, vou tentar dar alguns números, assim, se situar um pouquinho ali no mundo de Star Wars, nos filmes, né? 5 anos depois do Retorno de Jedi, né? Este pouco tempo depois do Retorno de Jedi, que é a queda da segunda Estrela da Morte, do Imperador e tudo mais, não tem como você ver o Império completamente desfacelado, porque é um império galáctico. Ele é enorme, ele está em muitos planetas, então existem muitos resquícios, como o Léo falou. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra gente ver aquela situação da Primeira Ordem que a gente viu no episódio 7 do Despertar da Força, da Rey, do Kylo Ren e tudo mais. Essa galera já existe? Provavelmente essa galera já tá nascendo ou tá ali jovem.
O Kylo Ren já existe, por exemplo. Ele já é um bebezinho nessa época.
Exatamente. Então a gente não tem essa conexão direta, porém se passa nesse espaço de tempo. E aí a grande coisa que a Disney faz com isso, que Star Wars faz com isso, é você se afastar de planetas muito conhecidos. Obviamente que você acaba passando por alguns planetas conhecidos, mas você se afasta do sistema para conseguir contar histórias que são paralelas à linha principal. Então, assim, quando você for assistir, tirando o Bebê Yoda, você vai ver pouquíssimas, para você que não é tão fã de Star Wars, você vai ver pouquíssimas referências ao Star Wars clássico mesmo, né? Tirando um capacete de um Stormtrooper ali, uma nave reconhecível aqui, você vai se sentir dentro de um universo que tem mais possibilidades do que aquelas que foram mostradas nos filmes. Então, existe sim uma conexão entre os filmes no Mandaloriano, mas eu não acho que você assistir tudo é necessário para curtir o Mandaloriano. Você acha que é, Léo?
Acho que não. Acho que Mandaloriano ali é uma experiência muito... Ele começa ali na primeira temporada com uma experiência muito focal, né? Então, a gente não entende muito ainda quem é o personagem, a origem dele, e aí é uma coisa que acho que eles vão dar mais explicações pro futuro da série também. E acho que por esse lado de aventura, né, de ter essa coisa meio faroeste dentro do universo Star Wars, que ele vai pulando de planeta a planeta, e em cada planeta ele tem uma aventura diferente, ele encontra personagens diferentes, então acho que é uma coisa muito original, né, então assim, até por ser um personagem que é totalmente original, ele nunca participou de nenhuma animação, nenhum filme antes, acho que dá essa... Acho que é também até o propósito da Disney de ter feito essa decisão de ter feito uma série original, né, de um personagem novo, do que ao invés, por exemplo, de fazer uma coisa do Boba Fett, que aí já era um personagem que as pessoas teriam que conhecer, que é um cara que, né, era um cara que atraria mais fãs hardcore dentro da série Star Wars, enquanto o Mandaloriano é realmente essa, digamos, ele abre portas para as pessoas que ainda não conhecem tanto Star Wars a começarem a assistir e a se interessarem também. Acho que foi até a grande intenção da Disney como produto.
Exatamente. Né? Eu sempre falo isso. Eu falo, olha, não precisa assistir, porque você vai entender. Ele é muito explicativo, de um jeito bom. Ele te guia legal sobre a história que tá acontecendo. Até porque, cara, a primeira temporada é literalmente você conhecer quem é o Mandaloriano. É isso, né? Os primeiros episódios vão te mostrar quem é aquela pessoa, tanto por personalidade quanto por origem. É basicamente isso, você vai conseguir traçar um perfil daquele cara que não tira o capacete e você nunca vê o rosto. É basicamente isso, essa primeira temporada. Então ele te guia a partir disso. E ele também é um personagem que tá conhecendo muitos dos mistérios da galáxia. Então é aquela tradicional jornada do herói onde vai te pegar pela mão para te apresentar aquela mitologia. Por que eu tenho que assistir esse maldito Mandaloriano e o Bebê Yoda? O que que é que atrai tanto as pessoas e por que que essa série é tão boa? E aí, Léo, eu quero te fazer a pergunta como um fã de Star Wars. Por que que um fã de Star Wars que está completamente desiludido com a desgraça que foi a Ascensão Skywalker, com aquilo que aconteceu com Han Solo, uma história Star Wars, a gente sabe que a franquia não passa pelo melhor momento nos cinemas. Talvez seja o maior fracasso da franquia nos cinemas, ou a Ascensão Skywalker, tanto de crítica quanto de bilheteria. Uhum. Mas por que que as pessoas deveriam, quem é fã deveria dar uma chance ao Mandaloriano agora com essa chegada do Disney Plus aqui no Brasil?
Acho que tem três motivos, assim. Acho que o primeiro motivo é o formato, que acho que é uma coisa inédita a gente ver uma série de TV de Star Wars, né? Então, assim, em live action, é a primeira vez que a gente tem ali uma produção dentro do universo Star Wars, que é canônica, que é escrita e dirigida toda bonitinha ali, que faz parte desse universo de Star Wars e dentro de um formato de uma série de TV mesmo. Então, acho que pra quem gosta dessas séries também, enfim, gosta desse formato, acho que é uma coisa super interessante, porque, cara, é Star Wars num formato agora diferente dentro da televisão. Acho que o segundo motivo, pra mim, é um dos principais, é a mente por trás disso, né, que é o Dave Filoni, até como você comentou, ele é um dos produtores da série, né, e ele é o cara, ele é o mastermind atrás de tudo isso aqui, ele é a grande enciclopédia ali de Star Wars que tá por trás e que tá fazendo as conexões e que tá fazendo, enfim, mirabolando ali toda a história. Então, assim, ele é um cara que fez Clone Wars, né, que criou vários personagens, que fez toda a história do Clone Wars, também fez Rebels, que pra mim é uma das melhores obras de Star Wars, assim, de todos os tempos também, se você considerar Rebels ali como uma coisa só, comparando com os filmes também. Então, assim, é um cara que sabe fazer, sabe trabalhar Star Wars, ele entende o que é Star Wars, ele sabe fazer reflexões, sabe trabalhar personagens e a construção desses personagens. Então, eu acho assim, que, cara, se você, sei lá, já assistiu alguma vez a animação, ou se você tem apreço por essa questão de, putz, eu quero ver um Star Wars que realmente me faça sentir que aquilo é Star Wars, sabe? Que eu estou nesse faroeste meio que galáctico, né, de Star Wars, e eu tô vendo isso na tela. Por esse motivo também, eu acho que é uma coisa que eu super recomendaria e que você deveria assistir Star Wars. E o terceiro motivo, e o último, é que, assim, é uma história totalmente nova, então você não precisa ter tanto apego a ficar se preocupando, putz, será que eu sei isso? Será que eu conheço aquilo? Será que eu já vi isso em algum lugar? Eu acho que é uma coisa que você pode ver com mais leveza, né? Porque Star Wars geralmente tem um pouco disso, porque você tem 9 episódios, né? Que tem ordens, enfim, períodos totalmente diferentes, então às vezes você quer assistir o episódio 4, tem que assistir todos os restos antes também, então pra pessoa que tá entrando aí nesse universo, você tem que começar por uma ordem. Aqui você não tem muito essa obrigatoriedade, assim, é uma coisa muito mais fluida, você assiste como se fosse uma série de TV mesmo. Então acho que por esses motivos, assim, isso é uma coisa muito core dentro do universo Star Wars, por ter uma pessoa ali que sabe o que fazer e por ser um formato totalmente novo, assim, pra quem é fã de Star Wars, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena. Mas me diz, por que que você acha? Qual seria a sua opinião?
Eu resumo tudo a questão de que o Mandaloriano traz a essência e o DNA do Star Wars clássico. O que o Star Wars clássico fez por uma geração em quebrar barreiras e mostrar para as pessoas o que é o cinema, pop, misturar gêneros, tudo dentro de uma space opera como é, o Mandaloriano ele não faz essas mesmas revoluções, mas ele traz aquele mesmo sentimento da história simples que está transcorrendo dentro de um universo muito maior, sabe? E isso, pra mim, é uma característica que faltou nos filmes por um motivo, né? Você tá acompanhando a história principal, então você tá sempre com uma expectativa muito alta. No Mandaloriano, você tá vendo uma história de um caçador de recompensas desimportante, um carinha ali, que tá procurando o lugar dele no mundo, e aí ele encontra, sem querer, uma recompensa muito importante que até aquele momento não tem grande relevância. Só que você, junto com eles, vai descobrindo essa magia daquele mundo todo. Então, assim, não importa se você gosta de Star Wars ou não, aqui você vai ter uma história muito bem contada que vai te apresentar a um mundo mágico muito, muito interessante. E aí você vai se apaixonar por esses personagens. Os personagens da primeira temporada, além do Mandaloriano, além do Bebê Yoda, os robôs que acompanham o Mando, né, como eles chamam, e até os vilões que aparecem, eles são muito carismáticos, assim como os vilões que a gente viu nas obras clássicas de Star Wars. O Star Wars é Star Wars pela simplicidade com que conta uma história tão grandiosa. E pra mim é isso que é o Mandaloriano. E eu já vi gente que não gosta de Star Wars assistindo Star Wars, assistindo Mandaloriano, e falando, cara, isso aqui é muito legal. E aí você tem o carisma de um bebê Yoda, sabe? Você tem o carisma do próprio Mandaloriano, que é aquele cara durão, aquele cara misterioso, que você não sabe de onde ele veio, mas ele tem ali um certo carisma e um coração interessante pra você procurar e entender. Então, é uma história simples que consegue te abraçar com uma mitologia apresentada aos poucos. Pra mim, é isso que faz o Dave Filoni ser tão amado no secto de Star Wars, nos fãs de Star Wars. Porque é um cara que entende essa combinação de simplicidade com grandiosidade. E aí ele consegue, junto com o Jon Favreau, que é um cara que entende muito de cinema, e de TV, de live action, colocar isso numa receita que, pra mim, até hoje é perfeita. Eu não esperava que Mandaloriano fosse tão bom, sabe? E a primeira temporada, pra mim, acaba de uma maneira impecável, muito acima da média. Tem ali seus altos e baixos e tudo mais, mas, assim, saldo absurdamente positivo e que te prepara pra uma segunda temporada que, convenhamos, está maravilhosa.
Sim.
Maravilhosa, mas ela é assunto pra o próximo podcast do Mandaloriano. Mas é isso, meus amigos. Olha, se você está ouvindo pelo site, o shippo.com.br, ou pelo aplicativo, indique o aplicativo Shippo para os seus amigos. A gente vai colocar em breve o catálogo do Disney Plus por lá, para a gente também te dar dicas. E, obviamente, assine o Shippado em todas as plataformas que você tem aí, que você escuta seu podcast. Indique para os seus amigos, sua família, para também eles conhecerem um pouco mais sobre Mandaloriano e aproveitarem esse mundo maravilhoso de Star Wars. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre a segunda temporada e sobre o episódio inédito que vai ser lançado no Brasil na sexta-feira. A gente volta com o Shippado pra falar sobre a segunda temporada toda e explicar as coisas que aconteceram, porque aí vai ser cheio de spoiler. Vai ser lotado de spoiler pra gente explicar o como que Mandaloriano se encaixa em Rebels, o que que Clone Wars tem a ver, aonde que esta história se encaixa no lore, na mitologia de Star Wars de verdade. Então, tem muita coisa pra gente falar na sexta-feira, né, Léo?
Eu acho até interessante que a primeira, existe uma quebra ali de expectativa muito da primeira pra segunda, assim, do que a gente esperaria que iria acontecer, né? Então, acho que é interessante, tem muita coisa pra gente falar.
Show de bola, maravilha, vejo vocês na próxima sexta-feira. E olha, se você assistiu a Mandaloriano, vá lá no Shippo, vá nas nossas redes sociais pra comentar o que você achou e o que você achou desse podcast também. Meu nome é Thiago Romariz. Léo, obrigado demais.
Valeu,
beijão, até mais. Muito obrigado a você que está nos escutando. Tchau.